Boa tarde aos amigos que fazem as oficinas diárias, as nossas histórias inspiradoras. Sejam bem-vindos a esta quinta-feira, 29 de julho. Vamos a uma pequena observação antes de trabalharmos uma novela que vem de um escritor lá da Bélgica, e que é muito bonita essa história que veremos hoje. É uma curta novela, um pequeno clássico da literatura belga. Primeiro precisamos separar algumas coisas. Quando se traz um autor dessa região, muitas vezes ele é confundido com um autor holandês. É comum esse tipo de confusão, ainda que esses países estivessem juntos por um período de pouco mais de uma década, ali por volta de 1814 em diante, uns 15 anos no máximo eles estiveram juntos. Mas depois as trajetórias não se misturaram mais, com a independência, né? A Bélgica se torna um país independente em 1830, E há toda uma renovação a partir dali. Então, este autor que veremos hoje, ele é um dos grandes divisores de águas. Ele faz a literatura flamenga, como ela é conhecida, ela se aprofunda, ganha raízes próprias vinculadas à Bélgica. E o Cyril Busse, que é esse autor, aqueles que procurarem depois na internet verão que há inúmeras citações como uma espécie de contraponto a Guy de Maupassant, né? Como um autor que seria uma espécie de Guy de Maupassant de seu país. E realmente ele é notável, ele é um escritor maravilhoso. Há muitas obras dele, em português há poucas, infelizmente. Ainda assim, talvez com trabalhos como esse que faremos hoje aqui, a literatura flamenga possa ser mais conhecida. Bem, primeiro nós temos que o Círio, durante toda a juventude dele, isso ele mesmo colocava nos textos e colocava nos elementos autobiográficos. Ele tinha uma revolta muito grande. Essa revolta que ele tinha vinha dos fatores políticos, típicos de toda a região dele, dos intelectuais, o que fazia com que naquela época, e assim as coisas se passavam, grande parte desses intelectuais inclinassem à esquerda politicamente, mas também por outras razões. Ele tinha isso muito forte também, muitos problemas com religião, com igreja. O Círio realmente teve toda uma juventude muito tumultuada por conta disso. Quando então, ele viveu mais de 70 anos, com uma idade mais avançada, com uma nova estabilidade na região que não havia, ele encontra a paz, ele encontra a profundidade da alma, e aí os textos dele realmente traduzem toda essa poesia em vida. Olhem, eu acho, aqueles que gostam de literatura, que vocês encontrarão bem poucos escritores na tradição ocidental que se demoraram tanto em descrições de jardins, de paisagens, de elementos da base categorial ligados à natureza como este autor, Cyril Busse. Bem poucos. Ele atravessa às vezes páginas e páginas e páginas no meio de uma história para nos contar de um jardim, às vezes de um pedaço de um jardim. E vocês verão agora, é muito bonito. A maneira como ele escreve, realmente, ainda que esteja hoje, nos nossos dias, talvez muitos jovens se impacientem um pouco com esse tipo de literatura, mas aqueles que apreciam a pintura através das palavras, acho que encontrarão neste autor realmente um grande manancial. Literalmente, isso que eu falo, muitos críticos literários se referem assim a ele: um homem que pintava, fazia pinturas com as palavras. Bem, o texto que essa novela que nós vamos ver, ela tem vários elementos importantes, datados, que mostram como uma Europa que surgia, estamos aí em meados dos anos 1800, que ainda definia parte de seus territórios, não era como a Europa que temos agora, ela estava ainda em definição. Essa Europa que surgia ainda funcionava por contrastes imensos, ainda que os novos dias já se anunciassem. E talvez uma das lições mais importantes dessa novela que veremos agora é o cuidado que precisamos ter com os nossos hábitos, a prudência que precisamos ter com os nossos hábitos. Eles podem ultrapassar os nossos outros elementos, elementos volitivos, intelectivos, sensoriais e outros, e de uma maneira muito profunda, esparramar parte da nossa alma para as nossas vidas. Vamos então diretamente à história, que tem pouquíssimos personagens. É um homem passando por uma das aldeias da Bélgica e que se demora diante da história que ele encontra. Vejam a história. Cada vez que eu penso na velha história de Jokie e da sua namorada, revejo mentalmente um recanto bem conhecido, delicioso, da minha querida Flandres. Uma estrada larga, tortuosa. Aqui ele começa a pintar com as palavras, então, por favor, construam com a imaginação de vocês. O texto do Círio tem muitas dessas sequências como essa. Então ele começa dizendo: uma estrada larga, tortuosa, do amarelo dourado, entre álamos altos que sussurram baixinho. À direita e à esquerda, atrás dos troncos desiguais, a extensão dos campos fecundos. Aqui, ali, estábulos grandes, pequenos, espalhados em desordem, as telhas vermelhas das casinhas que brilham ao sol. Os telhados de palha dos celeiros sobressaem, pontudos, cinzentos, do verde dos vergéis que os cercam. Por vezes essas casinhas ficam bem perto da estrada, em grupos de três, quatro ou cinco, brancas, verdes, azuis, cor-de-rosa, com os postigos abertos e as pequenas vidraças faiscando ao sol, como jovens camponesas enfeitadas numa procissão. E por vezes ficam recolhidas bem no fundo do campo, sozinhas, abandonadas. A larga estrada continua, as casinhas fazem-se mais raras, de certo momento em diante desaparecem de todo. No meio de uma grande curva, num cantinho cheio de mortal solidão, há uma capelinha caiada de branco. Sabem por quanto tempo isso ainda se estende? Por muito tempo. Círio não tem pressa nenhuma. E essa paisagem continua. É quase uma longa meditação e um passeio. Se depois da oficina vocês derem uma busca na internet por essas paisagens da Bélgica, encontrarão ali o Círio em muitas delas. Ele eternizou essas paisagens, que a Bélgica é um pequeno cartão postal, né? Um país belíssimo. Muitas linhas depois, ele diz: as choupanas que parecem barrarem a estrada estão caiadas de um branco levemente azulado e têm os postigos castanho escuros. Nos jardinzinhos que as ladeiam florescem girassóis amarelos, malvaíscos vermelhos, esporeiras azuis, e a vinha selvagem coberta cobre parte dos telhados de um denso cobertor verde. A luz forte do sol cai através da folhagem sobre as três casinhas, fazendo-as brilhar em cores vivas. E ele diz que é ali que ele vai encontrar esse tal senhor Jokie. Ele diz, é aí que fica a propriedade do senhor Jokie. Aos poucos distingue-se a casa, ou melhor, é um castelo de um branco de neve, sobre um relvado branco, ante um muro de árvores poderosas, e bem pertinho, à esquerda da estrada, ergue-se a sombra de um grupo de nogueiras. A terra da promissão, a solitária estalagem rural onde reside a namorada do senhor Jokie. E aí ele descreve que quando ele chegou lá a primeira vez, ele encontrou esse senhor Jokie nessa estalagem, com essa placa, Terra da Promissão, já um homem de muita idade, velho, cansado, enrugado, e a namorada dele também, muito velha, cansada, enrugada. Os dois ali. Ele descreve cada um desses dois. E então, olhem o que ele nos conta dessa relação. Lembrem, o senhor Jokie tinha esse castelo, saía caminhando pelo castelo todos os dias, ia até essa estalagem logo em frente. Ali a namorada dele trabalhava, que era essa senhora de grande idade, e ele ficava ali com ela. Então ele diz, à sua frente, do outro lado da estufa ou da mesa, estava Fia, sua namorada, e ela contava muitos anos quando eu a conheci. Aí ele descreve uma mulher idosa, maltratada pela vida, muito trabalho, ali, arrumando, trabalhando naquela estalagem. A relação deles, ele descreve assim, eles ficavam os dois, mudos, horas a fio. Um cão de caça branco, de orelhas mosqueadas de róseo, dormia aos pés do senhor Jokie, enquanto ele folhava seus jornais, onde havia muitas figuras, cães, aves. Nesse ínterim, ela tricotava ou cerzia meias castanhas ou cinzentas, a cabeça inclinada sobre o trabalho. Quando ele terminava de fumar o cachimbo, colocava-o na mesa sem uma palavra, e Fia, sem uma palavra também, levantava-se e lhe servia outro cachimbo. Ao acabar-se a genebra, ele batia de leve na mesa. Genebra é uma bebida alcoólica, né? Forte, bem forte. Ele batia na mesa com o pé do copo e ela se levantava de novo e tornava a enchê-lo. Há uma garrafa verde, alta, quadrada, com a legenda em relevo. De quando em quando, ela mexia o fogo e deitava-lhe uma pasada de carvão. Quase nunca entrava ninguém naquela estalagem esquecida, afastada do resto do mundo, da atmosfera abafada. Mas se alguém aparecia, fosse fidalgo, camponês, comerciante, operário, imediatamente o senhor Jokie punha os seus jornais de lado, saía do silêncio em que se mantinha quando a sós com a namorada. Em breves frases, inacabadas, tagarelava e a respeito de tudo quanto podia interessar aos fregueses. Essas visitas breves, passageiras, constituíam a única variedade na monotonia daquela existência. Pareciam alegrá-lo um pouco, deixavam-lhe um sentimento de sociabilidade, levavam-no até a prolongar um tanto a palestra com a namorada, depois que os fregueses saíam e os dois novamente ficavam a sós. Ele diz que mesmo assim a conversa entre os dois logo morria e eles não tinham muito o que falar. No entanto, ele diz que todos os dias o senhor Jokie saía caminhando do castelinho dele ali perto, ia para a estalagem ficar com essa senhora que era a namorada dele e os dois ficavam o dia todo em silêncio assim, ele ali lendo na mesa, fumando o cachimbo dele, ela fazendo os serviços da casa. O Círio descreve assim: ele comia e dormia no castelo, onde tinha um criado e uma criada para o servirem. Já não possuía cavalos, não passeava nunca no magnífico parque, não saía a não ser para ir do castelo até essa terra da promissão. Em maio, os sabugueiros e os rododendros estavam em flor. Ele não os via. Em junho, o vermelho precoce das azaleias, de tão suave perfume, luzia brandamente. Ele não as via, não sentia sequer o cheiro. De noite, no silêncio solene das folhagens, prateadas de luar, ressoava a canção melodiosa dos rouxinóis. Ele não ouvia. No parque havia açudes lisos, como espelhos onde o sol crepuscular se vinha esvair, deixando reflexo de ouro esverdeados nos juncos, nas margens. Tudo isso ele não via. Do que o Círio está nos falando? O Círio está nos falando que muitas das nossas paixões, emoções, hábitos, virtudes, muitas das nossas, das coisas que nos habitam a alma, podem se tornar ilhadas com o tempo, desvinculadas de todo o resto. Para aqueles que disso se ocuparem, a vida parecerá uma ilha. Você sairá do seu castelo, do seu manancial de coisas, irá para aquele lugar que você gosta, e aos poucos, até esse lugar que você gosta, onde vive sua namorada, seu namorado, seja sua namorada, seu namorado, um poema, uma ideia, algo que tem a ver com você, vocês ficarão convivendo ilhados. Até isso parecerá, com o tempo, velho, antigo, sem vida. Mas ainda assim a pessoa retornará um milhão de vezes. Ela se habituou. Não há mais questionamento, não há mais uma razão para isso, não há mais qualquer outra coisa, a não ser a vivência disso mesmo. E é o que esse homem fazia, o Seu Joquê. Era o que ele fazia. Vamos adiante, que temos muita estrada ainda à frente. Fui ter com um velho camponês na vizinhança. Esse que conta a história é alguém que estava passando por ali, viu essa cena acontecer, achou muito curiosa o que poderia estar acontecendo de fato. Cada vez que passava pela aldeia, de novo encontrava esse casal idoso ali nessa estalagem e comprava alguma coisa deles, tal, mas ficou muito curioso. Então, olhem o que ele faz. Fui ter com um velho camponês da vizinhança, que desde jovem conhecia o senhor Joquiê e sua namorada. Perguntei a ele, cheio de curiosidade, como era a fia quando era nova. A fia era uma flor, meu patrão, a moça mais bonita de toda essa redondeza. Ele achou isso incrível, né? Porque ele ficou comparando isso que o camponês falou com aquela senhora muito, muito machucada pela vida. A descrição que ele faz aqui é extensa. Ele diz até que o cabelo muito mal cuidado, a pele toda ressecada, encarquilhada, muito enrugada, aquela senhora. Ele achou muito difícil aceitar isso. Aí ele pergunta, e ele, como é que era o senhor Joquiê? Ele diz, era um belo rapaz, meu senhor. E apesar disso, bom, muito bom rapaz, e não era nada orgulhoso, era gentil. Gentil com um barão e com um pobre que nada tivesse. Aliás, o próprio escritor, o Círio, uma curiosidade, era barão também. Ele tinha esse título. Respondeu o ancião e continuou. Eu estava presente, sim, senhor, quando ele a viu pela primeira vez. Foi no segundo dia da quermesse. Nesse tempo havia um órgão na terra da promissão. E moços e moças das redondezas se reuniam ali para dançar. Fia tinha 18 anos. O Sr. Joquier estava aqui de férias, morava com a mãe dele no castelo. Bem, à tarde veio aqui dar uma olhada, espiar a dança. Ainda hoje parece que eu estou vendo Joquier entrar aqui. Tinha acabado de andar a cavalo e estava ainda com as botas de canhões revirados e o chicote debaixo do braço. Fia dançava com o filho de um camponês. Os olhos do Sr. Joquier não alargaram mais. Ela era bonita mesmo, de verdade, meu senhor, que nem uma peônia. As faces frescas que nem rosas, e que olhos ela tinha. Ele disse que nunca mais o Sr. Joquier conseguiu sair dali, e que a mãe do Joquier, dona do castelo, entrou em pânico com tudo isso, né? E fez de tudo que ela podia para afastar o filho dessa moça. Ela queria que Joquier casasse com alguém que pudesse habitar, estar naquele castelo. Mas o Joquier não se afastou de jeito nenhum, e aí o camponês disse para ele que a mãe só conseguiu uma coisa do Joquier, que foi uma promessa, que ele não se casaria com a Fia de jeito nenhum. Ele prometeu isso para a mãe, inclusive antes dela falecer, e disse o camponês, foi a desgraça dele. Porque ele tinha um coração preso, era rico, não tinha de dar satisfações a ninguém. Ora, se a mãe morreu, né, por que ele ainda continua a fazer o que ele disse a ela? Ele diz, o camponês, ao final de um longo comentário, diz para ele, ora, sabe o que eu acho? Ele devia era ter casado com ela. Bom, aí ele diz que eles tiveram um filho, que esse menino não viveu, e que desde então esse senhor Joquier tem bebido muito. Bom, aqui nós temos um outro elemento na história. Até aqui nós estávamos vendo hábitos que às vezes vão prendendo, etc. e tal. Agora nós estamos vendo hábitos como consequência de alguma coisa. Então, o que aconteceu foi que ele não podia se casar com ela, amava essa moça, ia sempre visitá-la. Tiveram uma criança que não viveu, ele continuou visitando sempre essa moça, ficando com ela, como namorado dela, já que ele tinha prometido que não poderia se casar. Um hábito, um elemento arraigado, tem uma tamanha força sobre a alma humana? Pode nos ilhar existencialmente desta forma? Onde estão todos os outros fatores que nos habitam? Aprendizagens, valores, buscas, amor e tantas outras coisas? Nessa história, o Círio nos dá um parecer, Círio Bessé nos dá um parecer no qual o hábito é determinante. Não que ele será sempre, mas nessa história é. E o hábito, quando por vezes faz esses movimentos, ele pode, ele por ele mesmo, se justificar, deixando a pessoa, muitas vezes, ela, diante de um hábito personificado. Tal qual você vê uma pessoa com quem você convive e diz a pessoa é assim, o hábito, por vezes, em sua personificação, pode nos dizer é assim que tem que ser, anulando qualquer reflexão. Vocês já viram isso acontecer? No consultório, às vezes, uma pessoa fala que gostaria muito de deixar de fumar. Ela faz todo um esquema resolutivo diante de nós, cuja conclusão é que, de fato, ela vai deixar de fumar, uma vez que o médico disse que tem que parar imediatamente, etc., uma série de outras coisas. Ela nem saiu do prédio, já está acendendo outro cigarro. Eis um exemplo. Apenas aqui, o Círio está nos dando um exemplo de época. aqui, final dos anos 1800. Ele conta: passei ainda outras vezes pela Terra da Promissão e nunca deixei de parar ali por uns minutos. Mas, certa ocasião, num fim de tarde, não encontrei no seu lugar o Sr. Jequié. Não encontrei nada. Não encontrei a cerveja, não encontrei a moça que servia, que eu nunca via. Então eu perguntei: o Sr. Jequié não virá hoje? Fiquei admirado. Não, ele veio, sim, senhor, respondeu a menina que estava atendendo. Mas a tia Sofia está um pouco adoentada e ele está fazendo companhia a ela. Está lá no quarto. Quer que eu chame para o senhor? Aí ele disse que não precisava. Mas logo apareceu o Sr. Jequié, disse que ela estava adoentada, que ele ia ficar no quarto. Agora observem o final dessa curta novela, pois há um elemento aqui de grande marcação, de peculiaridade em tudo isso. Porque ele diz que um tempo depois morreu a Sofia, ou Fia, como é dito no texto todo. Bem, morreu. Então, isso significa o quê? Que o hábito agora estará quebrado? Significa que Jequié não precisa mais todos os dias levantar do seu castelo e ir até lá, uma vez que a Sofia não existe mais, e que era a razão de tudo isso? Ou será que quando nós edificamos em nossas almas e nossos corações, pelo menos para o homem da Europa Central em meados dos anos 1800, será que isso era diferente? Círio não tinha a menor dúvida sobre isso. E era uma das grandes críticas que ele fazia ao homem de então, na sua resistência a um mundo que se abria e que convidava a novas posições existenciais. Ou seja, as coisas precisam ser assim porque elas são assim, não precisam de justificativa, vão continuar assim, etc. Ora, não há como dialogar com tais posições? Não que isso seja certo ou errado, é que às vezes é inadequado persistir em algo que realmente, com o tempo passando, pede outros elementos. Então ele diz, ele achou que esse Jequié não iria mais ali, que ele disse: engano, ele estava lá. E parecia que a sua vida de todos os dias, pelo menos exteriormente, não mudara em nada. A cadeira de encosto, os jornais, o copo, tudo parecia como antes. O lugar de Fia era ocupado por uma jovem parenta dela, que agora vinha encher o cachimbo e o copo de Jequié. Ele continuava a vir. O longo hábito enraizado tornara-lhe impossível deixar de vir. Observaram? Não é preciso mais uma motivação, não é preciso mais nenhum outro elemento. A estrada edificada leva naturalmente a pessoa a percorrer o mesmo caminho. E o autor ainda nos diz: impossível deixar de vir. E assim decorreram mais alguns anos. Vi Jequié tornar-se velhíssimo, encurvado, mal podia andar, e no entanto vinha sempre, por um hábito inextirpável. O criado o trazia e vinha buscá-lo. Vi pela última vez, numa linda tarde de maio, o Sr. Jequié. O céu azul radiante no poente, o sol deitava-se com brilho purpúreo. Em redor os vergéis se expandiam como enormes ramos de flores, alvas, róseas, cercando os vetustos telhados de palha dos estábulos. E aí ele prossegue longamente nessas lindas descrições, como que nos dizendo: olha, um mundo belíssimo, colorido, e de fato a Bélgica é linda, parece um cartão postal a Bélgica. Toda aquela paisagem pitoresca, tão bela, e a tudo isso esse homem estava adormecido. Talvez estivesse adormecido até dentro do próprio hábito dele, que o levava para aquela estalagem sempre muito sombria, não era acolhedora com o tempo, não mais. E ele disse que a última vez que ele vê o Jokier, ele está voltando para o castelo, empurrando devagar pelo criado, num carrinho que ficava oscilando um pouco para lá de maneira desigual para cá. Até que ele soube do falecimento do senhor Jokier. Não é uma história triste, ela pode ter, lembrar um pouco, mas o propósito de Cyril Bousset não é nos contar uma história triste, mas nos dar um elemento de o quanto aquela Europa de meados dos anos 1800 para os 1900 padecia de hábitos que nem razoáveis eram mais para as próprias pessoas que viviam. Mas elas não questionavam isso, não sabiam fazer diferente disso. Não achavam que pudessem fazer também. Era um outro mundo, eram outras pessoas. Algumas luzes disso ainda nos alcançam, mas se tornam a cada momento mais antigas, mais remotas. Vivemos um outro tempo, não é? Mas é uma ilustração. Agradeço a presença dos senhores e convido para amanhã, 18 horas, horário de Brasília, a mais uma oficina, a mais uma história inspiradora. Uma boa noite, um bom descanso, pessoal.